tudo 23 e 24. 23 e 24. Então.
Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Vereador professor Cícero, vereador Eduel Rocha, vereador doutor Miguel Ribeiro, vereadora professora Nelita Cecília Piacentini, vereador Sidney Ronaldo Tucano, Edilson Martins, vereador Edson Batilani, Elvira Maria Schen, Sidney Souza Jardim e vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. Comunico também a vossa senhoria que nos dias 23 e 24, os vereadores Olivino Custódio, Jadir Soares e o vereador Cabo Cruz estarão ausentes nas sessões, tendo em vista motivo de viagem.
Solicito ao vereador Tucano para que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convido que todos fiquem em pé.
Boa noite. Leitura do livro do Provérbios 22, versículo 1. Bom renome vale mais que grandes riquezas. A boa reputação vale mais que a prata e o ouro. Abençoado o homem que crê no Senhor. Para a palavra do Senhor, graças a Deus.
Pode pôr meu nome. Colocamos em discussão e votação as atas das 7ª e 8ª sessões ordinárias. Não havendo manifestações, considero as atas aprovadas. Expediente. Expediente recebido do Poder Executivo. Senhor secretário, quero proceder à leitura dos mesmos.
Projeto de Lei 29/2018, Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar o lote de terras que menciona após prévia avaliação e mediante a realização de procedimento licitatório na modalidade concorrência ao leilão público e da outras providências. Visa fomentar o desenvolvimento da área e cumprir com os aportes financeiros, cujos recursos serão destinados à previdência dos servidores públicos municipais de Campo Mourão, Previscan. Projeto de Lei 30/2018, Executivo Municipal, revoga a Lei 353, de 25 de outubro de 1982, tem por objetivo a revogação da Lei 353, de 25 de outubro de 1982, que autorizou a doação de imóvel à Igreja Evangélica Pentecostal Brasil, o Brasil para Cristo. Projeto de Lei 32/2018, Executivo Municipal, altera o dispositivo da Lei nº 3228, de 19 de setembro de 2013, que altera a emenda e os incisos 3º, 6º, 7º, 8º, 9º da Lei 869, de 26 de maio de 1994, que denomina município de Campo Mourão, visa a correção de divergências quanto à denominação de logradouros. Projeto de Lei 33/2018, Executivo Municipal, cria o Comitê Municipal de Transporte Escolar no âmbito do município de Campo Mourão, fixa atribuições e dá outras providências, regime de urgência.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestam, levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Projeto de Lei 34/2018, Executivo Municipal, autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 16 mil no orçamento do município de Campo Mourão e da outras providências. Visa a devolução de saldo remanescentes do convênio, revitalização da Praça Alice Alves de Macena e aquisição de equipamentos, tendo em vista a conclusão do objeto pactuado e a necessidade de prestar contas ao Ministério do Esporte em regime de urgência.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam, levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade dos vereadores.
Projeto de lei número 35/2018, Executivo Municipal, altera e acrescenta os dispositivos da Lei Municipal número 1161, de 15 de julho de 1998, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, institui o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, CONDECON, Campo Mourão, o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos, FMDD, Campo Mourão, CM, e PROCON, Campo Mourão, e da outras providências. Projeto de Lei número 36/2018, Executivo Municipal, autoriza a filiação do município de Campo Mourão à comunidade dos municípios da região de Campo Mourão, microrregião 12, CONCAM, e a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, bem como o pagamento das contribuições financeiras mensais e da outras providências.
Temos ofícios do senhor prefeito em resposta a requerimentos e indicações legislativas. Os senhores vereadores, autores, já as conhecem. E se pretende que façamos leitura de alguma dessas, por gentileza, se manifestem. Temos expediente recebido de terceiros. Pretende que algum desses seja lido? Temos ofícios do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros para o nosso município. Citados ofícios serão encaminhados à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Temos prestação de contas recebidas de diversas entidades, as mesmas enquanto são relacionadas abaixo, e, de igual forma, serão encaminhadas à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e pareceres. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Por gentileza, senhor secretário, proceda à leitura.
É só o número, né, presidente?
Não, agora são projetos de lei aqui, ó. Projeto de lei 27.
Ah, tá aqui. Projeto de lei 27/2018, vereador Edson Batilani, denomina os logradouros do residencial Parque do Lago. Projeto de lei número 28/2018, vereador Eduardo Rocha, declara de utilidade pública a Associação dos Lesados Medulares do Nordeste do Paraná, Noroeste do Paraná.
Isso. Indicações. Informo que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Se os senhores vereadores pretendem que alguma delas seja lida, por gentileza, se manifeste. Caso contrário, o senhor secretário fará a leitura do número da proposição e do vereador autor. Por gentileza, senhor secretário.
Indicação 533/2018, vereador Eduardo Rocha. 537/2018, vereador Eduardo Rocha. 565/2018, vereador Eduardo Rocha. 613/2018, vereador Eduardo Rocha. 662/2018, vereador Sidney Jardim. 663/2018, vereador Sidney Jardim. 665/2018, vereador Sidney Jardim. 666/2018, vereador Tucano. 667/2018, vereador Tucano. 668/2018, vereador Tucano. 670/2018, vereador Cabo Cruz. 674/2018, vereador Eduardo Rocha. 675/2018, vereador Eduardo Rocha. 676/2018, vereador Cabo Cruz. 679/2018, vereador Tucano. 681/2018, vereador Olivino Custódio. 682/2018, vereador Tucano. 683/2018, vereador Sidney Jardim. 684/2018, vereador Eduel Rocha. 686/2018, vereador Eduel Rocha. 687/2018, vereador Eduel Rocha. 688/2018, vereador Eduel Rocha. 689/2018, vereador Eduel Rocha. 699/2018, vereador Sidney Jardim. 701/2018, vereador Sidney Jardim. 703/2018, vereador Sidney Jardim. 704/2018, vereador Cabo Cruz. 705/2018, vereador Cabo Cruz. 725/2018, vereador Eduel Rocha. 726/2018, vereador Eduel Rocha.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos conforme determina o artigo 80, inciso 6 do nosso regimento. Os requerimentos serão votados de forma englobada. Se algum vereador tem interesse na leitura e votação em separado de algum deles, por gentileza, se manifeste. Não havendo nenhuma manifestação, o senhor secretário proceda à leitura do número da proposição e do vereador autor.
Requerimentos. 48/2018, vereador Eduel Rocha. 50/2018, vereador Eduel Rocha. 55/2018, vereador Sidney Jardim. 57/2018, vereador Sidney Jardim. 58/2018, Eduel Rocha. 59/2018, Cabo Cruz. 67/2018, professor Cícero.
2 requerimentos. Tem requerimento em regime de urgência?
2 requerimentos em urgência.
Por gentileza, fazendo a leitura.
Requerimento de urgência 05/2018. O vereador que subscreve no uso das atribuições conferidas pelo artigo 137, inciso 3º e 4º, combinado com o artigo 160, inciso 2º, alínea D, 162, inciso 2º, do regimento interno desta Casa de Leis, requer à mesa, ouvindo o soberano plenário em regime de urgência, que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Tauílio Teseli, solicitando informações sobre a RIOCAM, Associação de Moradores da Bacia do Rio do Campo. Considerando que a sede da RIOCAM, Associação de Moradores da Bacia do Rio do Campo, encontra-se com diversos problemas na parte elétrica e que a referida associação não dispõe, no momento, de recursos financeiros para a realização dos devidos serviços de reparo, solicitamos qual a possibilidade do município disponibilizar um eletricista para a realização da manutenção e reparos da associação. A justificativa é: o presente requerimento se dá tendo em vista que o senhor Amauri Kondanjeski, presidente da RIOCAM, Associação dos Moradores da Bacia do Rio do Campo, procurou este vereador para que juntos, através do Poder Legislativo, pudéssemos intervir junto ao município, objetivando a solução dos problemas citados acima na sede da referida associação. Sala das Sessões, 23 de abril de 2018, vereador Edilson Martins, do PR.
Bem, primeiro, dizer que as proposições não protocoladas em tempo da análise do Departamento Legislativo só serão encaminhadas, se aprovadas, se consideradas de urgência pelo plenário, se porventura não tiver nenhuma outra proposição de vereador, seja indicação ou requerimento, similar ou igual ao teor da proposição. Eu também devo alertar os senhores vereadores que eu tenho presenciado aqui muitos requerimentos de urgência que, na verdade, a meu ver, não são efetivamente de urgência. Mas a decisão é do plenário e, portanto, coloco em discussão o requerimento, o pedido de urgência do vereador Edilson Martins para tal requerimento. Em discussão?
Em discussão, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edilson Martins.
Eu sei, os demais vereadores também sabem que realmente tem algumas situações que não demandam aí da urgência, mas uma instalação elétrica hoje, independente, principalmente numa associação e um pouco antiga, conheço muito bem o Alto Alegre, tendo em vista que eu e o vereador Sidney Jardim nascemos no Alto Alegre e temos vínculo, né? E o presidente veio até esta casa, ele procurou alguns vereadores aqui também, mas tinha reunião e ele acabou indo no meu gabinete dizendo que realmente a situação lá é crítica. E como se trata de parte elétrica e associação, sabemos que a associação do Alto Alegre, ela é muito carente. Ali depende única e exclusivamente dos agricultores, das pessoas que moram ali, fazer esses reparos. Mas chega um ponto que eles não conseguem mais fazer sem que um técnico aí, elétrico da prefeitura, vá lá e dê uma olhada até para a segurança das pessoas que usam a associação. A associação ali não é usada somente para festas, são mulheres, pessoas que no dia a dia utilizam ali para fazer os seus trabalhos. Então, eu acho que da nossa parte seria legal aprovar essa urgência e quanto antes esse técnico elétrico fosse até a associação e ver essa questão, porque nós sabemos que um curto-circuito pode vir a causar vários problemas, né? Então, inclusive até de um incêndio. Então, solicito aos vereadores aí, é lógico, se for aprovado e estiver dentro da legalidade de que a prefeitura possa mandar um técnico para ver essa situação. Então, peço que vote a urgência, porque instalação elétrica é uma situação que nós temos que ter muito cuidado, né? Ao mesmo tempo que temos uma instalação nova, daqui um pouco pode circuitar e acabar causando muitos transtornos aí, e a minha parte eu estou fazendo.
Continua a discussão, pedido de urgência. Quero alertar também aos senhores vereadores, né, que, eventualmente, existe requerimento de urgência, cuja proposição deveria ser feita por indicação. Então, eu gostaria também de pedir que quem vai analisar amanhã, que atente bem por isso, se a matéria não é objeto de indicação. Se for, que se tome as providências necessárias. Em votação, regime de urgência, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Mas, em votação ou requerimento? Em discussão ou requerimento? Em votação ou requerimento? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Mais requerimentos, senhor secretário?
Tem mais um requerimento. Em regime de urgência. Aqui, a vereadora que o presidente subscreve de acordo com o artigo 160, inciso 2, segundo a linha C, combinado com o artigo 162, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer que seja encaminhado expediente em regime de urgência ao excelentíssimo senhor prefeito Tauil Tezeli, solicitando informações para fins de esclarecimento público. Quem é o responsável pelas academias da saúde? Quais são as atividades envolvidas? Quais são os grupos atingidos? Quais os dias e horários de funcionamento? Pede deferimento, sala de sessões do Poder Legislativo, em 19 de abril de 2018. Professora Nelita Piacentini, vereadora do PR.
De igual forma, peço aos vereadores que atentem sobre essa questão do regime de urgência. Em discussão, regime de urgência.
Para discussão.
Com a palavra, vereadora Nelita.
A urgência tem a ver com as pessoas que estão sendo atingidas, né? Se pessoas estão sendo prejudicadas por causa desses problemas, eu creio que se justifica o regime de urgência. São como homenagens, né? Às vezes pessoas acham que alguns não devem ser homenageados, mas sempre para quem oferece a homenagem é importante, para as pessoas também. Então, eu vejo dessa forma.
Continua em discussão. Em votação, pedido de regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento.
Para discussão.
A palavra, vereadora Nelita.
Nós temos duas academias de saúde no município. Essas academias foram frutos do nosso trabalho. através dos deputados, tem uma academia na Vila Urupês, que acho que foi o vereador Sidney que denominou, João Dorta, e o, lá no Coapar, a Academia Júlio Vieira. Duas pessoas homenageadas que sempre trabalharam em prol da comunidade de Campo Mourão, através de projetos de saúde e buscando e levando pessoas para que pudessem ser tratadas. As academias vieram para tratar de problemas crônicos, como diabetes, pressão alta, colesterol. E o que tem acontecido é que as academias estão fechadas, abandonadas. A gente passa lá, vê alguns cartazes dizendo que em dias de reunião de conselho não vai haver atividade, não diz que horário que são as reuniões, não justifica o porquê da falta dos professores. As pessoas se deslocam até as academias para fazer as atividades, chegam lá, não tem professor, não tem nenhuma pessoa responsável. Quando chega alguém responsável, chega atrasado e dá várias justificativas. E, dessa forma, as pessoas estão deixando de ir às academias. Nós sabemos de cadeirantes que deveriam ter essa atenção especial, pessoas diabéticas que também deveriam ter essa atenção especial. Tem os programas da terceira idade, tem os programas das mulheres de ginástica, mas as academias são específicas para as pessoas que precisam de uma atenção especial e não estão tendo. Então, nós queremos saber quem são os responsáveis pelos trabalhos nas academias, quem são as pessoas que deveriam atuar lá e não estão atuando, porque a reclamação é constante. Professora, nós chegamos lá, não tem professor. Quando nós não vamos, o professor vem. Quando a gente chega, está chovendo, não aparece ninguém. Nós sabemos que as duas academias já foram arrombadas, já foram roubados materiais, porque elas vêm equipadas com material de primeira linha, que são colchonetes, são halteres, são bolas para ginástica, material que a Fundação de Esportes não tem disponível. E as academias estão aí abandonadas, virando ponto de uso de droga. E isso muito nos entristece, porque nós sempre trabalhamos pela saúde das pessoas, nós acreditamos que a prevenção é sempre a melhor forma de preservar mesmo a saúde, e agora estamos aí numa situação que não sabemos a quem recorrer, e eu venho aí pedir que o prefeito nos esclareça para que nós possamos reativar essas academias.
Continua a discussão. Em votação, requerimento, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento, senhor secretário?
Não, senhor presidente.
Senhor presidente, só por questão de ordem, a hora que terminou a leitura dos requerimentos englobados, o senhor não colocou em votação. Só para colocar em votação os requerimentos, só por uma questão regimental. Na verdade, estão aprovados, né, presidente? Mas só para garantir.
Na verdade, por, como não houve nenhuma manifestação, eu declaro, isso é tácito, porque está previsto regimentalmente, e os requerimentos ficam aprovados.
Exato.
Obrigado pelo alerta. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre, e cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito aos apartes. Por gentileza, senhor secretário, tem vereador inscrito?
Tem vereador doutor Miguel, vereador doutor Luiz Alfredo, vereador professor Cício e vereador Edson Batilani. Só faça uso do microfone para ficar registrada a sua desistência da palavra.
Eu abro mão da minha fala em virtude de vários colegas se inscreverem, e daí o adiantado da hora vai ficar complicado.
Próximo vereador, então, senhor presidente, vereador Luiz Alfredo.
Com a palavra, vereador Luiz Alfredo.
Senhor presidente, vereadoras, vereadores e vereadores, boa noite. Eu tenho observado que alguns atos de fiscalização que eu faço como vereador se acredita à minha pessoa, somente a mim. Um exemplo, a última e mais clássica, a questão do asfalto de má qualidade, do RECAP. e que foi para a justiça e acabou menos ruim. Mas eu preciso deixar uma coisa clara aí para a população para saber. Como vereador, eu faço parte de um conjunto. E para que eu possa agir individualmente, fazendo uma fiscalização mais assídua e mais forte, eu conto com valorosos apoios que nem sempre aparecem e que são meus pares, meus vereadores dessa casa. Vereador Olivino, vereador Cabo Cruz, vereador Miguel, vereador Cícero, vereador Tucano, às vezes me ajuda na questão da fiscalização, e o vereador Edilson e a vereadora Anelita. Então, o que me permite transitar em vários momentos como vereador é o apoio indireto que eu recebo desses pares meus. E as pessoas falam, não, você não. Ou às vezes eu vejo, ah, único vereador, não existe isso. Eu só posso fazer tudo porque esses vereadores me dão cobertura aqui na casa. Senão o Sidney, o Batilani, o Walter encaçam o meu mandato. E eles não pensam duas vezes em fazer isso. Faz parte do jogo. Porque a gente tem que tirar o espinho do pé. É sempre assim. Então, eu só posso fazer muita coisa que eu faço aqui por conta disso. É essa a condição do jogo.
O senhor me permite uma parte?
Permito.
Só queria dizer a Vossa Excelência que o senhor está dizendo algo que não procede, tanto que Vossa Excelência apresentou aqui junto com o vereador Olivino um requerimento para a constituição de uma comissão para fiscalizar o asfalto, que foi aprovado por unanimidade dos vereadores. E, infelizmente, esta comissão ainda não foi criada porque alguns vereadores indicados desistem das indicações. Então, não procede o que Vossa Excelência está falando quanto ao eventual interesse de nenhum vereador em relação a Vossa Excelência.
Então, o senhor não vai caçar meu mandato?
Não. Aliás, eu não caço o mandato de ninguém. Quem poderá caçar o mandato de qualquer vereador aqui são esses vereadores.
Nada como um puxãozinho de orelha. Mas não, valeu a parte.
Não, me perdoe. Mas eu não posso concordar com Vossa Excelência sobre isso. Mas tudo bem.
Mas se tem uma coisa que nós nunca vamos concordar, vereador Batilani, é com a forma de exercício do mandato, porque o senhor tem a tua e eu tenho a minha. Né? É uma questão normal isso. E é sempre prazeroso dialogar e debater com o vereador. Reconheço a hombridade da sua participação partidária. E é fidedigna, é fiel. É uma pessoa extremamente fiel, né? É muito bem parlamentada nesse sentido, né? De ser fiel e conduzir, e fica com aqueles obstáculos chamados de tapas, né? Para que você só veja diretamente, e paga as consequências judiciais dos atos que estão aí e que já vão se campeando, como diz o vereador Miguel. Luiz Alfredo, quantos paus já foi? Foram três, Miguel. O último foi em relação à Vossa Excelência, que foi reconhecido como amigos curre na ação judicial das comissões, em face da repercussão social da ilegalidade praticada nessa casa. Que, diga-se de passagem, já aprenderam, né? Quando houve a renúncia da Previscão, o pessoal já aprendeu. Quando abre uma vaga, a vaga é do partido ou da coligação, né? Já serviu o primeiro puxão de orelha, certo? E às vezes o Batinani fala assim, pô, você critica secretários que foram teus amigos. No tempo que eu escolhia prefeito, que não tinha cheque devolvido, no tempo que eu pedia voto para prefeito, com orgulho nosso falar, aquele lá, dá um cheque dele. Qualquer lugar eu achava cheque sem fundo. Esses eram meus companheiros. Quando eles resolveram passar para o lado de lá para ter voto e não honrar seus nomes, deixei de caminhar com eles, porque é um livre-arbítrio de cada um fazer na sociedade o que acha interessante fazer. Quer dever? Não tem problema nenhum dever. Desde que ele deva para lá, desde que ele descumpra a palavra dele para lá. E, recentemente, eu estava aqui na Câmara, ou em algum lugar, um vereador chegou para mim e falou, Taúlio falou que vai mexer no loteamento da tua família porque você não faz as coisas dentro da lei. Eu falei, ei, mentirão, vamos lá. Aí soltei o requerimento, e ele agora tem que assinar embaixo. Aí ele não deu 10%, ele tem que assinar, vereador Miguel, escrevendo assim, não só deu 10%, quando deu mais de 10%, não precisava ter dado. Isso é prazeroso. E não adianta pegar o Gurgel para ficar fazendo coisa, que já faz 30 anos que eu estou acostumado com esse. E tomara que vocês não troquem também, porque daí eu não vou perder o jeito, vai demorar para me pegar amanhã. Esses dias me falaram, estão articulando ali com o teu mandato, porque o tu está casado e quer caçar teu mandato. Ah, porque eu fiscalizei? E porque eu devo fiscalizar? E porque aqui na casa não tem ninguém com peito para fazer isso, não. Está aí, ó, acabou de falar. Não consegue vereador para integrar a comissão para lá fazer os mesmos testes que eu estou fazendo sozinho. É por isso que eu fui fazer sozinho. É, a casa aprovou figurativamente, mas não tem coragem de pular. Ó, tem que ir lá e fazer buraco. Vamos lá, quem vai comigo? Precisa de mais três. Não tem coragem. É ruim, é chato. Se indispõe. Aí vai fazer o quê? Tem que aguentar o rojão. Aqui nessa casa não é fácil fiscalizar. Miguel passa aperto, o vereador Edilson passa aperto. É muito mais fácil eu ser secretário de fiscalização e não organizar nada. Como eu vi nos mandatos passados. A balbúrdia é boa, porque como eu sei que você está errado, e eu sou teu fiscal, sou secretário de fiscalização, ó, eu não vou fazer nada com você, mas lembra de mim lá na eleição. E essa é a postura no remédio, essa é a postura na escola, na vaga da creche. Vai ter ação do transporte coletivo? Do transporte coletivo? Vai, porque vão aprovar uma insanidade daqui a pouco. Uma regrinha, a gente vai discutir lá na frente. Sabe quantos lugares tem nos ônibus? Para sentar no novo transporte coletivo? 8. O restante vai em pé. Quantos vão? Não sei. O prefeito trata todo mundo igual gado mesmo, deve ser uns 60, 70. Até fiquei imaginando como é que 40 pessoas em pé no ônibus ficam mexendo no Wi-Fi. Eu acho que eles se abraçam, né? Deve fazer uma corrente ali, um abraço na mão do outro, para ninguém deixar cair o celular, e vão junto no balanço do busão ali, mexendo no Wi-Fi. Ó, nós temos Wi-Fi, mas não temos cadeira. Também não tinha ponta. É legal essas coisas, né? Você vê, então a gente pensa no Wi-Fi, mas não pensa no sentador do cara.
Concede então, uma parte?
Concedo.
A licitação deve ocorrer dentro de poucos dias, espero eu. E, claro, o edital vai dizer o que tem que ter no veículo, além do Wi-Fi, do ar-condicionado, banco, etc, etc.
Então renuncia, vereador. Se o senhor não é vereador para legislar e é para o prefeito fazer lá na comissão, por que nós estamos gastando 8 milhões aqui? Se é para eles fazer o regulamento, que é um dever constitucional nosso, vereador, por que o prefeito vai escolher lá, se somos nós que representamos a vontade com a audiência pública? Desde quando alguém do executivo é pago para legislar, para regulamentar, para criar norma? Então, vereador, se é para lavar as mãos, como estão se lavando a todo momento, para que essa despesa? Para que 8 milhões de reais? Para que vereadores em Brasília? Para que vereadores em Curitiba? Para que cursos em Maringá? Para que é isso? Ah, esses 88 mil reais que gasta com mês com o vereador é um dinheiro jogado fora, eu leio a todo momento. E os outros 520 que gasta com as assessorias, serve para quê? Então quer dizer que esses 600 mil que gasta por mês não consegue fazer um regulamento do transporte coletivo? Que o ônibus tenha pelo menos 20 lugares? Quais são as linhas necessárias? Quantos pontos nós vamos ter? Qual é o fluxo de gente usando o ônibus? Se nós vamos ter, ah, não, mas eu ponho lá que a gente vai ter que ter um cartão magnético daqui e dali. Ah, tem cartão magnético, mas tem catraca? Como é que é isso? Então, nem esse detalhe. E aqui eu tenho que dizer, não fosse o vereador Tucano, a coisa ia ser pior ainda. Sozinho, esmerou, correu, juntou tudo que lhe era possível. Parabéns à tua assessoria, vereador. O senhor fez um ótimo trabalho no que lhe foi possível fazer. Sobre pressão, sobre correria. A gente sabe como que foi a votação. Agora, é esse exatamente o ponto que eu bato. Exatamente o ponto que eu coloco nessa casa. O executivo fala assim, ó, vou fazer a licitação do transporte coletivo, mas as regras ficam aqui no meu bolso. Eu vou ditar as regras. Vou montar um conselho. Então, para que tem esse conselho aqui? E aquele conselho não ganha nada para fazer as regras. Esse aqui gasta 8 milhões por ano e não faz. Delega para o outro fazer de graça. Essa omissão é imoral. Essa omissão é ilegal. Eu vi bater no peito aí. Putz, cadê o choro do IPTU? Miguel, eu falei para você, era só bater, eles não iam ter peito de lançar. Iam lançar 33 milhões, lançaram 26 milhões. Eles não são peitudos para colocar, eles sabem que vai ter consequência.
Vai ter rolo no estacionamento regulamentar? Lógico que vai, é o mesmo
senhor
caso
vereador,
que
fiz... O senhor tem mais um minuto para
encerrar. Obrigado. É o mesmo caso que fizeram na rodoviária. Estão licitando para 3, 4 mil vagas em oblíquo, não vai mais ter essas vagas, vai dar desequilíbrio. Então, que era para ser R$ 2,00, vai subir para quanto? 3, 4? Então, essa omissão, que é lamentável nos poderes legislativos, nada como alguns carguinhos e alguns conchavos para resolver isso. Obrigado, presidente.
É, vereador professor Cícero.
Alô, boa noite a todas e a todos, boa noite a meus companheiros e minhas companheiras de bancada no Legislativo. É, dia 19 de abril foi dia dos nossos povos nativos, um dia promovido e prescrito numa conferência interamericana em 1940, por lideranças indígenas de todo o nosso continente. O resultado de muita luta. A nossa história de colonização foi uma história de massacre dos nossos povos nativos. Nós éramos em 5 milhões de povos nativos, com uma diversidade étnica, linguística, cultural, artística, pouco encontrada no mundo. Hoje, nós somos no Brasil 460 mil apenas vivendo em nosso território. O maior genocídio da história de povos nativos já registrado na história da humanidade num único espaço territorial. Isso tem consequências. Lógico que os povos que resistiram, os povos que ainda permanecem vivos, lutando por aquilo que sempre foi a sua matéria de vida, a terra. A terra. A floresta derrubada é uma floresta que morre também com o povo. Estão mortos, porque derrubaram também as matas. O único povo realmente que pode falar de equilíbrio ambiental ou de ambientalidade, ou qualquer outro discurso ambiental, Batilani, são os nossos povos nativos, que viveram por centenas e centenas e milhares de anos nesse território sem poluir, sem desmatar e sem destruir nenhum outra espécie. Ou seja, nós, enquanto, ou melhor, os povos europeus civilizados que chegaram em nosso território, dizimaram espécies vegetais e animais e colocaram em extinção o próprio homem, porque essas etnias desapareceram, muitos povos nativos foram mortos, porque se diziam civilizados, intelectualizados, donos de um conhecimento. É lógico que no século XXI, a resistência e a sobrevivência desses povos, ainda aos nossos olhos, causa um certo temor. Um temor por quê? Porque é o registro do que nós, enquanto sociedade civilizada, fizemos e ainda fazemos cotidianamente. Por que fazemos? Eu não tenho... Eu vou falar disso, mas eu sou filho de uma bugra, né, de uma indígena preta nordestina. E meu pai é um caboclo. Logo, eu sou um preto africano indígena. E eu não posso negar, não por estar aqui no Legislativo, não represento a pseudo-burguesia ou elite escravocrata. Eu não posso negar a minha história. Eu não posso dizer que eu fui criado no berço de ouro ou defendo o discurso que destruiu milhares e milhares de pessoas e detonou toda a nossa natureza. Pelo contrário, eu estou aqui justamente para dizer que nós somos a resistência e nós vamos estar sempre em defesa daqueles povos mais fragilizados na nossa história e no nosso espaço geográfico. Então, nós não temos a mídia, tanto televisiva como radiofônica, para propagar o ódio, o racismo, a xenofobia, a exclusão. Nós não temos os meios de comunicação para dizer que o índio é fedido, que o índio é sujo, que ele provoca sujeira ou que ele está lá provocando qualquer outro tipo de situações que possam ser caracterizadas como ruim. Quando eu ouvi um comunicador dizer que eles eram sujos e estavam provocando sujeira e era fedido aquele espaço, eu fiquei pensando no nosso espaço aqui da Câmara, aqui embaixo, né? Eu acompanho aqueles povos da praça há mais de 3 anos, Edilson. Juro, se tivesse isso, eu iria falar para você. Nunca cheguei lá que tivesse um momento que estivesse fedendo. E olha que eles não têm água, eles não têm luz, eles não têm banheiro, diferente que nossos munícipes, ou munícipe, no nosso executivo aqui, ou nossa prefeitura, pensando bem, paga água para as entidades que têm poder aquisitivo de pagar a sua água, a sua luz, e não consegue fazer isso para os nossos povos nativos que estão locados, alojados, acampados num determinado espaço. Então, eu fico pensando, essas pessoas que disseram que aquele espaço fedia deveriam vir aqui no nosso estacionamento da Câmara. E olha que aqui não tem índios, pelo menos da forma como a gente imagina, certo? Então é importante a gente começar a pensar quem é que fede. É importante a gente pensar realmente quem é que provoca a violência, realmente quem é que cria essa situação de exclusão, de marginalidade. Porque quando eu falo dessa forma dos nossos povos nativos, também está falando de mim. E por último eu quero dizer, eu não preciso levar um índio para casa porque eu tenho pena. Porque eu sou indígena, eu sou preto, eu sou sem terra, eu sou a resistência. Obrigado, boa noite.
Senhor presidente.
Passo a presidência ao vereador Edilson.
Senhor presidente, vereador Edson Batilano, o senhor tem 10 minutos.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, membros da imprensa, munícipes, servidores desta casa. Pretendo procurar ser breve, mas ouvi aqui algumas palavras do vereador Luiz Alfredo, as quais rechaço com veemência, quando fala em atuação partidária, eu, e posso defender os meus companheiros de partido, o vereador Sidney, Elvira, e o Pepita, jamais tivemos qualquer discussão ou conversa sobre qualquer assunto do Legislativo, de projetos de lei, de assuntos da política, de comissões, jamais tivemos nenhuma conversa nesse sentido. Portanto, não é verdadeira a afirmação do vereador. Não temos por hábito fazer esse tipo de coisa. O vereador também nos acusa de ter cheque devolvido, eu pelo menos entendi assim. Então, eu gostaria que se indicasse a quem eu tenho qualquer cheque devolvido ou a qualquer pessoa que eu deva em Campo Mourão. Concedo a parte, senhor vereador.
Eu acho, pode voltar, eu disse que o senhor sempre diz que eu me refiro aos nossos antigos amigos e colegas que seguimos o mesmo líder de eleição. E eu dizia que eu seguia essa pessoa quando eu tinha honradez naquilo que ele fazia. Não me lembro de ter seguido o senhor politicamente.
Pois é. Mas eu gostaria que
mas eu sei que o senhor tem dificuldade para entender, só tentei explicar.
Não, eu não tenho dificuldade para entender, eu entendi muito bem, senhor vereador, eu entendo muito bem tanto a forma que o senhor se comporta. Agora, o senhor, por gentileza, já lhe deu a parte que tinha que dar, o senhor me ouça, porque eu te ouvi em silêncio. Com relação à questão da fiscalização, o vereador quer se alvorar de ser o único, mas, no entanto, citou aqui, ele foi para imprensa dizer e coisa e tal, na verdade citou aqui, e todos os vereadores, de alguma forma, têm exercido o seu papel de fiscalizador nesta casa. Vou aqui relatar apenas um diálogo. Do dia 24 de janeiro. Bom dia, tudo bem? Meu jurídico vai enviar para a Câmara Municipal e para o Observatório um comunicado que eu, como munícipe, quero fiscalizar a obra de execução da Campus Moro. Quero saber se realmente vai executar como consta do edital. Espessura, massa aplicada, massa dentro da faixa, enfim. CAP, imprimação com os mesmos produtos solicitados e etc. Vai enviar essa carta aos seus cuidados. Beleza. Cada rua e cada avenida vai sair com um laudo. Com tudo isso, é uma empresa de Maringá que vai fazer isso para mim. Eu disse para a pessoa que não estava reconhecendo, porque o seu nome não estava na minha lista de contato. A pessoa respondeu, sou eu, Marcelo da Pedreira Itaipu. Eu respondi a ele, acho ótimo, esta sua disposição. Ele disse, é muito dinheiro essas obras, tem que ter qualidade. Se estiver dentro das especificações, fica bom. Se economizar produto e material, vai 2 anos, já estoura tudo. Resposta que eu dei a ele, concordo contigo, gostei da ideia, confesso que estava imaginando como acompanhar estas obras de forma eficiente. Sim, depois te passo o nome da empresa e o pessoal que vai acompanhar. Essa empresa presta serviço à ViaPar na parte de fiscalização de obras. Quando você puder vir me visitar, tomar um café, te explico passo a passo. Eu fui. Já que eu tinha essa preocupação, conheci o laboratório. Cheguei lá. A mesma empresa que presta serviço para a ViaPar, que presta para o vereador Luiz Alfredo, presta serviço para a Pedreira Itaipu. Eu, diante disto, disse para ele, olha, eu não posso, e o Poder Legislativo, não é eu, o vereador Edson Batilano, é o presidente da casa. Não podemos nos valer de um laudo de uma empresa privada para fins de fiscalização. Mas é bem-vindo o teu laudo, que nos dará orientação para que a Câmara possa contratar uma consultoria para fazer isso, pública ou privada, sem nenhum problema. E consultei a universidade, o TFPR, se havia alguém, laboratório e algum engenheiro para esta finalidade. Infelizmente, a universidade me respondeu que não tem. Bom, passado alguns dias, começada a obra, eu mandei um recado para o senhor Marcelo. Boa tarde, você ficou de fazer a amostragem do RECAP e encaminhar resultados à Câmara. Já fez alguma? Ele respondeu, muita confusão. Muita gente falando, preferi me afastar de tudo. O Luiz Alfredo entrou em contato com a CBR, que é a citada empresa, que presta serviço também a Itaipu, e contratou eles. Então vejam, senhores, que não é só o vereador Luiz Alfredo que tem disposição e vontade de fiscalizar. O vereador fez o papel dele. Em nenhum momento esta casa disse o contrário. Não ouvi nenhum vereador dizendo o contrário disso. A empresa, Campus Moro, denunciou o vereador. E nós poderíamos, se quisesse ter vontade de caçá-lo, encaminhado aqui. Ou pelo menos feito alguma coisa. No entanto, os documentos entraram hoje na pauta, como documentos encaminhados terceiro, nenhum vereador sequer pediu para ler um assunto que trata de denúncia, de reclamações. Esse é um problema do vereador com a empresa. Não envolvam a Câmara de Vereadores. A empresa que foi à Justiça, que já se manifestou de 2 formas. Enfim, o vereador apresentou um requerimento na casa e todos os vereadores votaram favoravelmente. É interessante que até que os líderes encaminharam alguns nomes, que depois pediram para sair das comissões, da comissão. Eu estou aguardando, porque eu, assim como os demais, com certeza aqueles que fizeram as indicações, também querem fiscalizar. É nosso dever. E pior, o requerimento do vereador Luiz Alfredo, e eu até falei com ele, preferia que fosse só para esta obra. No entanto, não sei por que motivo, ele deseja envolver outras obras já realizadas em Campo Mourão.
Concede uma parte
de 5 anos para cá, concedo.
é que nós estamos falando de pavimento asfáltico que precisa de recap. Se os loteamentos fazem um asfalto que deveria durar 10 anos e dura só 3, a prefeitura se obriga, com o caixa dela, a gastar. Então nós temos que checar a qualidade daquilo que os empreendedores. Por isso que se estendeu àqueles que ainda não terminaram o prazo de execução.
Que é 5 anos. Eu tenho cobrado, eu cobrei na administração anterior algumas vezes que fosse fazer as cobranças de empresas que fizeram asfalto em Camporão para reparar asfalto que estava ainda dentro do prazo de responsabilidade da empresa. Infelizmente, não tomaram nenhuma providência. Então, a gente espera e jamais deixaremos de cobrar para que um serviço que não tenha sido adequadamente realizado venha necessariamente, obrigatoriamente, ser corrigido. Como estamos fazendo na rodovia para Iretama, até Iretama. Que eu fui lá e fotografei buraco por buraco. E cobrei o DENIT, com apoio, com ajuda do deputado federal Rubens Bueno. E a estrada está corrigida. Acho que esse é o nosso dever. E não deixaremos de exercer esta função importante, e cada vereador, ao seu modo, tem feito fiscalização. Uns mais com contundente, outros com menor contundência, cada um tem a sua forma de se conduzir nas suas atividades de vereador. Alguns mais cobrando obras, cobrando ações, outros fiscalizando mais ou menos, mas todos fiscalizando. Então, não tem aqui exclusividade de nenhum vereador sobre fiscalização. E, senhor vereador, não se preocupe. Ninguém pensa em caçá-lo, a não ser que o senhor tenha motivos para sê-lo. Muito obrigado.
Em primeiro turno, discussão e votação, artigo 83, inciso 2º, regimento interno, matérias em regime de urgência. Devolvo a presidência ao vereador Edson Batilani e logo em seguida vou fazer a leitura do primeiro projeto. Projeto de lei 10/2018, Executivo Municipal estabelece normas gerais para o serviço de transporte coletivo municipal de passageiros e dá outras providências, regime de urgência, com substitutivo apresentado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Legislação e Redação, Finanças e Orçamento e Mérito Sistemático. Em discussão, substitutivo.
Para a discussão.
Com a palavra, o vereador Luiz Alfredo.
O projeto em tela, mandado pelo Poder Executivo, foi muito consertado pelo relator Tucano, no sentido de, ao menos, dizer que o município tem uma lei de mobilidade nacional que trata do transporte coletivo. Em que pese principalmente a questão da tarifa fixada pela lei federal, não está aqui nesse projeto de lei, ao menos foi dito que, olha, se observe aquela lei federal. Ocorre que aquela lei federal, e essa Câmara não está fazendo, ela disciplina qual será o modelo do transporte coletivo local, se ele será superavitário ou se ele será deficitário. Então, não tem como o Poder Executivo ter a delegação de falar em matéria orçamentária, que cabe exclusivamente a essa casa. Então, esse é o grande erro. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós vamos alugar os ônibus, pagar por quilômetro rodado e vamos ficar com o valor da tarifa no sistema? Ou o sistema vai deixar que a empresa recolha a tarifa e faça a aferição do seu caixa? Qual será a forma de recolhimento? Através de cartão magnético pago durante o mês ou será antecipadamente? E assim, todas essas normas que são macro e que influenciam diretamente no transporte coletivo, está deixando de ser observado. Como eu já tinha antecipado, esse projeto de lei trata exclusivamente da criação de um regulamento de transporte coletivo e de uma comissão que trate disso. Ou seja, a Câmara de Vereadores é zero, ela não opina em nada. Não fala nada. Ela não sabe quantos lugares tem, quer dizer, apesar que aqui fala, não especifica no micro-ônibus, mas especifica no ônibus, de que os carros terão rodado duplo atrás e pelo menos 8 lugares. Essa é a única regra para a qualidade do carro aqui. Tá? E, lógico, a questão do que foi aprovado recentemente do Wi-Fi. Tá? E como é que são esses ônibus? Movido a quê? Diesel? Álcool? biodiesel, qual é a energia que eles vão utilizar? Quanto isso impacta nas tarifas? Qual é a evolução que nós estamos trazendo para o sistema? Aqui diz que a companhia, a concessionária, o projeto tem duas fases. Ele vai até a parte, a metade dele, dizendo que serão as empresas concessionárias. Aí, ao final, ele começa a falar a concessionária. E o projeto não diz se o transporte coletivo está sendo licitado com exclusividade ou sem exclusividade. Ou seja, mais de uma empresa atende o sistema ou apenas uma empresa atenderá o sistema. Aí ele diz que a empresa, se quiser, pode fazer ponto de ônibus aonde a prefeitura mandar e como a prefeitura mandar. Se quiser. Ou seja, nós vamos licitar e vamos continuar sem ônibus de novo. Por quê? Porque é um regramento, não é uma lei. E regramento muda por decreto. De manhã é um, à tarde é outro, ao meio-dia é outro. Essa é a diferença básica de uma lei e um decreto. E o decreto entra dentro do conchave, né? O presidente da República está perdendo quase o mandato por causa de um decreto da regulamentação dos portos. Para quem se esqueceu disso. Então é o decreto. O decreto é o cheiro da confusão. Então a Câmara novamente vai passar votando essa matéria ao Léo. Aí temos... Vamos fazer a composição. Então, nós vamos colocar o Conselho Municipal de Transporte Coletivo. Ele só é, pelo Conselho da Participação da Sociedade Civil, no Planejamento, Fiscalização e Avaliação do Serviço, pelo Conselho Municipal de Transporte Coletivo. Bom, transporte coletivo, a gente presume que a gente vai ter, pelo menos, engenheiro de tráfego fazendo esse controle, né? Mas não. Um servidor de carreira na Câmara, eu desconheço que aqui na Câmara, um servidor de carreira, fez concurso para ser engenheiro de tráfego ou de traficabilidade. Ou seja... Vai ser um Ctrl-C e Ctrl-V, segundo a vontade do chefe. Vamos pegar um representante da empresa contratada. Ok. Um representante dos órgãos do transporte coletivo. Qual o critério de escolha? Pelo partido político? Pela coligação? Então, sabe aquela fumaça? Parece que vamos fazer alguma coisa, porque tem que ser feito. E assim vai sucessivamente. Tá? Mas por que você não apresenta emenda? Eu já estou apresentando. Eu sei que vai ser rejeitado, porque vai ser aprovado por unanimidade. Mas não posso deixar de registrar. E essa licitação, vai sair rápida? Não, não vai sair rápido. O prefeito acha que vai resolver? Não vai resolver. A impressão que eu tenho é que essa lei e o edital que está vindo é para não ter uma nova licitação. É para enroscar e ficar recorrendo e brigando. Como vem sendo as licitações do Poder Executivo do ano passado e desse ano, que são iguais à do Nelson Túrico e da Regina Dubai. Sempre um rolinho no meio. Por esse motivo que eu voto contra o projeto.
Continua a discussão substitutiva. Em votação substitutiva, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto substitutivo aprovado com o voto em contrário do vereador Luiz Alfredo. Em primeiro turno de discussão e votação. Por gentileza, senhor vereador Sidney Jardim. Pode fazer a leitura, Doc? O Edilson se levantou.
Projeto de lei 92/2017, de autoria do vereador Sidney Jardim, institui no município de Campo Mourão o Dia Municipal do Direito à Vida, a ser comemorado anualmente no dia 8 de outubro.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento, e parecer contrário da Comissão de Saúde, Educação e Segurança Pública. Em discussão, o parecer contrário da Comissão de Saúde, Educação e Segurança Pública.
Para discussão, presidente.
Com a palavra, o vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, eu vou me manifestar contrário ao parecer da comissão e gostaria de pedir o apoio dos vereadores. Não pedi a nenhum individualmente, não conversei com nenhum vereador aqui até agora, não tenho essa prática e a gente decide aqui no plenário, cada um livremente, que forma vai fazer. E eu gostaria de dizer o porquê. Eu apresentei esse projeto a pedido da Pastoral da Família. Eu peguei esse projeto do jeitinho que eu protocolei ele na casa. Tem aquela brincadeira que alguns fazem, aliás, é uma brincadeira séria, que tem alguns projetos que são até comprados. Tem até um ex-vereador de Campo Mourão que vende projetos. Eu peguei esse, mas não foi comprado, não. Eu peguei ele dado. Ele é da Pastoral da Família. Do jeito que eu recebi esse projeto, inclusive veio a pedido do bispo, eu protocolei ele nessa casa. O departamento jurídico fez sugestão para alterar a emenda do projeto, e nós alteramos a emenda do projeto. Depois disso, Esse projeto é caminhou nessa casa e recebeu o parecer favorável da Comissão de Legislação e Redação pela legalidade. O projeto foi para Finanças e Orçamento, recebeu o parecer favorável, e na Comissão de Educação, se não me falha a memória, essa que o presidente acabou de falar aqui, só para não cometer nenhum erro, a Comissão de Segurança Pública, Saúde e Educação, ela deu parecer contrário. Na verdade, presidente, se a gente for analisar bem a fundo, tem um erro no parecer da comissão, porque a comissão, ela deu um parecer falando sobre legalidade, ela não pode falar sobre isso. Compete à Comissão de Legislação e Redação falar sobre legalidade. A Comissão de Educação, Saúde e Segurança, ela tinha que falar sobre o mérito desse projeto na sua área, que é a área da saúde, educação e segurança pública. Eu poderia muito bem ter pedido para o projeto ter votado para a comissão, para que seja cumprido o regimento interno. Nada disso, vamos só votar no plenário e o resultado vai ser acatado por mim de forma muito tranquila e muito pacífica. Eu entendi o parecer da Comissão de Educação, li agora no finalzinho da tarde que a minha assessora mandou, eu não tinha conhecimento que esse projeto viria para votação, e a comissão ela deu parecer dizendo que o projeto ele tem ilegalidade, porque já está previsto em uma outra lei minha, e na verdade é um equívoco, não está previsto na outra lei a comemoração desse dia, que é o dia do nascituro, o dia do direito à vida, e também está escrito que já tem uma legislação em vigor. A legislação que tem em vigor, assinada lá atrás pelo ex-prefeito Nelson Turig, ela é um pouco diferente. E não só ela é diferente, como o artigo final dessa minha lei fala que revoga-se a disposição em contrário. Então nós estamos revogando também aquela lei. E nós passamos a atender o projeto da forma que foi enviado para a pastoral. Aí muitos podem perguntar, mas qual que é a diferença? A diferença daquele lá só criava um dia e ponto final. Essa atual lei que foi me encaminhada pela pastoral da família de Campo Mourão, ela fala sobre esse dia e ela traz vários momentos. Ela fala que o Poder Executivo fica autorizado a realizar divulgação da data comemorativa, promoção de palestras, seminários, demais eventos. Enfim, ela traz um monte de questões aqui que não tem naquele outro projeto. Outro projeto é muito simples, a outra lei é muito simples. E essa aqui é mais completa e é um projeto padrão da pastoral da família em todo o Brasil. Nesse sentido, e sem entrar muito na questão da legalidade ou não, mas só para atender esse pedido da pastoral, eu faço aí o encaminhamento, eu vou votar contrário ao parecer da comissão, em que pese o respeito aos vereadores que assinaram e ao vereador relator. Mas eu vou votar favorável e gostaria de pedir que os vereadores que assim entendessem como eu, que votassem também é contrário ao parecer da comissão. E só um último argumento, senhor presidente, para encerrar a minha fala. Dizia o ex-vereador Israel, eu acho que ele copiou de algum lugar, mas o vereador Israel é fantástico em falar algumas frases de impacto. Ele fala que o que abunda não prejudica. Nesse sentido aqui, mesmo entendendo que já tem, nós só estamos atendendo um pedido de uma pastoral que eu acho que não prejudica em nada Campo Mourão, ao contrário, eu acho que ajuda muito a pastoral pegar esse projeto de lei, ir para as escolas e falar desse dia que é o dia do direito do nascituro aqui em Campo Mourão. Nesse sentido, eu peço apoio dos vereadores para a gente votar contrário ao parecer da comissão.
Continua em discussão o parecer contrário da Comissão de Saúde, Educação e Segurança Pública. Com a palavra, o vereador Cícero.
Eu fui o relator desse projeto, Cid. E nós entendemos que os artigos presentes no projeto que você encaminhou, que, assim como você disse, que é da pastoral, poderia ser feito, inclusive, já como emenda ao projeto que já existe, né, aqui na casa, já aprovado, porque ficaria um projeto, praticamente dois projetos contando com a mesma natureza específica e temática, nesse sentido. Por isso que nós entendemos dessa forma. O nosso parecer contrário ao projeto, não a condição do projeto, a natureza do projeto, mas porque, como já existe uma legislação vigente dessa, nós entendemos que caberia, inclusive, o vereador criar emendas a essa legislação já existente, dos artigos que você apresentou, que são apresentados nesse projeto, que são artigos que... O que é específico mesmo é aquele encaminhamento de atividades que o executivo poderia realizar dentro das escolas e a própria atividade que o próprio as secretarias, tanto de saúde, educação, poderia estar promovendo nesse dia que seria aprovado nesse sentido, não pela questão do mérito ou do próprio, da própria condição do que vai ser comemorado.
Me concede a parte, vereador?
Sim, sim.
Realmente, analisando assim, o senhor até teria razão. Eu confesso que eu fiz assim, até atendendo o pedido deles, porque eu imagino tanto que é importante para uma pastoral falar na sua comunidade, no seu bairro, que teve o projeto aprovado assim na casa. Assim como ela já falou do outro. E o detalhe curioso, foi um outro projeto que eles me pediram e que eu apresentei, e eles em nenhuma reunião falaram quem era o autor do projeto. E eu sei de pessoas que estavam na reunião, inclusive a minha sogra, estava na reunião, e eles falaram que foi aprovado o projeto aqui na Câmara, parabenizou os vereadores, e em nenhum momento falou quem era o autor. Ou seja, nunca apresentei para falar meu nome em lugar nenhum. E eu não fui cobrar deles, minha sogra estava na reunião, teria que ter falado meu nome. Não, o importante é que eles falaram na reunião que a Câmara aprovou. Nesse sentido, eu acho importante a gente aprovar do jeito que eles pediram, eu acho que não prejudica em nada, e eu concordo com o senhor em relação ao mérito, mas eu mantenho aí minha proposta, a gente aprovar do jeito que foi pedido pela pastoral. É nesse sentido que eu manifesto.
Ok.
Continua a discussão.
Para a discussão.
A palavra é o vereador Luiz Alfredo.
Eu confesso que eu estou com duas matérias aqui. Essa lei, Semana Municipal de Defesa e Respeito à Vida, de 1º a 8 de outubro, está em vigência, é isso, vereador Cícero? Isso. E agora, no último dia dessa Semana de Defesa e Respeito à Vida, nós vamos comemorar o Dia Municipal do Direito à Vida?
Isso.
Ou
o que é que a gente está discutindo?
Ou o Dia do Nascituro? Eu só queria entender o autor do vereador Sanjay. Ele quer que fique a expressão Dia do Nascituro, é isso que eu estou tentando entender aqui.
Não, o dia seria o Dia Municipal do Direito à Vida.
Dia Municipal do Direito à Vida.
E, na verdade, vereador, só respondendo a sua resposta, eu confesso para o senhor que eu não quero nada. Eu só apresentei do jeito que ele...
Não, eu estou dizendo, gramaticamente.
Sim, sim, e o senhor está correto, porque eu sou autor, eu assinei. Mas atendendo o pedido deles, na ementa ele fala do dia do nascituro. Na ementa original que eu apresentei, ele fala no Dia Municipal do Nascituro.
Isso.
Atendendo à sugestão do Executivo, eu alterei para o Dia do Direito à Vida. Mas continuou no artigo, a pedido deles, o direito do Nascituro à Vida.
Mas eu confesso que nós estamos tratando aqui do Municipal de Defesa e Respeito à Vida. Então, aqui tem Nascituro, tem até o gestacional, né, da terceira semana. E é de 1º a 8. Nós estamos aprovando uma outra lei para ter mais um dia. Acho que a comissão andou bem aqui, dizendo que não é nada contra a ideia, gosta da ideia, mas nós já temos, em vez de ter um dia, eles estão estendendo para de 1 a 8, para ter 8 dias de palestras, de convênio, que poderia trazer isso. Me parece que o Departamento Legislativo e o Jurídico meio que, já que nós não podemos ter matérias análogas tramitando na casa, não há dúvida que a gente está tratando de defesa a respeito à vida, porque, em sentido lato, né, em sentido estrito, dizer que o nascituro não está dentro do defesa e respeito à vida me parece um pouco incoerente. Eu fico com o voto da comissão, porque eu acho que a ideia é tão boa, é tão importante isso daqui, que eu prefiro que tenha 8 dias e não apenas um dia. Então, por isso que eu vou ficar com a ideia de a gente ter uma comemoração de qualidade de vida por 8 dias, não por um só.
Com a palavra, presidente.
Para discussão.
Só respondendo aqui em relação ao comentário do vereador Luiz Alfredo, não especificamente a ele, mas respondendo a todos, a semana ela é muito mais abrangente. A semana ela trata de outros vários assuntos. É pena não ter dado tempo de ter lido toda a matéria. Mas o próprio pedido da pastoral, ela trata da Semana Municipal de Defesa e Respeito à Vida. Essa semana, presidente e todos os vereadores, ela trata de toda a vida, inclusive a nossa. Ela fala também dos adultos nessa questão da semana. Então, durante a semana, vai se falar a respeito à vida, no geral, inclusive dos adultos. E no dia da comemoração da defesa do nascituro, é apenas em respeito a isso. É principalmente trabalhar contra a questão do aborto. Então, são matérias completamente diferentes uma da outra, do que é o dia e do que é a semana.
A palavra do vereador Edoel.
Exatamente isso que eu ia falar. Nada impede que você faça um trabalho a semana toda. O dia será esse dia que for definido na lei. No caso, 8 de outubro. É um questionamento. Na lei está revoca essa disposição em contrário? Então, em homenagem ao princípio da celeridade, eu voto contrário. Não vejo por que não. Vou votar contrário ao parecer da comissão.
Continua a discussão. Em votação, o parecer contrário da Comissão de Educação, Saúde e Segurança Pública. Precisa de alguma explicação? É o seguinte, é o mesmo processo. Quem for favorável ao parecer, permanece sentado. É isto?
Isso.
É? Quem for contrário ao parecer, que se levante.
Só uma...
Espera um pouquinho.
Senhor presidente, só para encaminhamento.
Vereador Edilson.
A Comissão de Legislação e Redação agora confundiu. Lá nós demos o parecer favorável
ao projeto.
Tudo bem. Senão...
Em votação, o parecer da Comissão de Saúde, Educação e Segurança. Os vereadores favoráveis ao parecer contrário permaneçam sentados. Os contrários ao parecer contrário se manifestem levantando-se. Parecer contrário rejeitado com os votos contrários do vereador Luiz Alfredo e do vereador Cícero. Vocês levantaram aqui rapidamente?
Presidente, tem quatro votos favoráveis e quatro votos contrários. Acho que o senhor tem que desempatar.
Levantaram aqui.
Não, senhor presidente, tem cinco votos contrários, o parecer foi reprovado. Votaram contrários eu, o vereador Elvira, o vereador Edilson, o vereador Tucano e o vereador Eduel.
Exato.
E votaram favorável ao parecer contrário, o vereador Cícero, o vereador Miguel, que parece que era indeciso, mas votou, a vereadora Nelita e o vereador Luiz Alfredo.
Correto.
Então foi rejeitado o parecer contrário.
Quando eu conferi aqui, eles estavam em pé e sentaram um pouco antes. Então está rejeitado o parecer contrário da Comissão de Saúde, Educação e Segurança. Agora, em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam sentados, contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Declaro encerrada a ordem do dia e passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos. Para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Não há oradores inscritos, senhor presidente.
Amanhã, terça-feira, 24 de abril, às 19 horas, teremos a 10ª sessão ordinária para votação em segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Segunda-feira, 30 de abril, às 19 horas, teremos a entrega da moção de congratulações em homenagem ao pastor Cirino José Barbosa, a ser realizada no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situado na Rua Guarani, 730, lá em Paraná. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.